Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Quero mandar um abraço especial pro nosso diretor comandante do grupo Zildênio Falcão, o Paulo Falcão, o grande Paulo Falcão. Foi para a gente conversar ainda no sábado, mas a multidão, a movimentação, nós acabamos nos perdendo. Mas há uma novidade, o grupo Zildênio Falcão deve estrear aí com uma nova programação especial com o grupo Jovem Pan, trazendo aqui a Jovem Pan News para a cobertura em toda a região metropolitana de São Luís e pelo interior do estado, e estaremos juntos. Obrigado, então, pelo carinho, pelo respeito. A gente tem uma admiração muito grande. Aproveito para mandar um abraço também para o seu pai, que acompanha sempre o nosso programa, seu Zildene, sempre acompanhando aqui o programa Central Manhã, o que nos traz uma grande responsabilidade, né, de estar aqui para comandar um programa, apresentar um programa juntamente com toda a nossa equipe, nossa produção, para pessoas que trabalham em comunicação há dezenas de anos, né, que fazem comunicação com muita responsabilidade. Um abraço ao Maurício Nascimento, lá da cidade de Colina, a Rádio Cidade FM, juntamente com toda a sua equipe. A gente aproveita para abraçar também aí a direção geral da emissora, ao repórter J. Souza, lá de Colinas, está sempre atualizado com as informações. O nosso amigo Luiz Filho, da Rádio Itapecuru de Colinas, e também o pessoal, a equipe da Rádio Guanabara FM, da TV, na TV Nova Era, aí de Colinas, retransmitindo o programa Central Manhã. Então, a todos dessa região, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando, coloca aqui o QR Code que fica... Olha aí, nós temos a novidade, Jovem Pereira. Esse QR Code, ele leva direto para o nosso WhatsApp. As pessoas que querem mandar mensagem pelo WhatsApp aqui ao vivo, pode mandar a sua mensagem, entrar em contato aqui com a nossa produção, com a redação da Central de Notícias Brasil, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, mandar áudio, mandar texto, mandar vídeo. Você pode visitar também o nosso Instagram através desse QR Code, o Instagram Central de Notícias MA, é um dos Instagrams mais atualizados aqui do estado do Maranhão. Você precisa ir lá para curtir, para colocar o coraçãozinho lá, para acompanhar as notícias. Tem o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com.br, todo mundo através do QR Code, que está aqui do seu lado. Ó, preste atenção aqui, é só apontar a sua câmera para cá que você vai direto aqui para os canais da Central de Notícias do Brasil. Jalber Pereira, você chegou de viagem, passou uma semana, pele gostosa, bonita, parece que chegou mais jovem. Como é que foi esse passeio? Rapidamente.
Humberto, já é de praxe, né? Todo ano a gente vai. Por quê? Porque é um momento, além de ter o festejo lá da região da Baixada, a gente, serve também para a gente encontrar os amigos, os familiares, já que vamos só a cada ano, uma vez do ano, então a gente aproveita bastante. Mas eu queria destacar, foi uma visita que fizemos em uma das nossas filiais, parceiras, na
parceira
verdade.
Parceira nossa, né?
Pois
parceira
é, nossa. A TV Baixada, lá da cidade de São Bento, pega toda aquela região, que é muito bem comandada pelo Luiz Martins.
Luiz Martins, grande abraço, Luiz Martins. Agora sou eu que quero ir aí, fiquei curioso aí.
Tive a oportunidade lá, inclusive, a recepção foi tão boa que tomamos aquele café com o Beiju lá no restaurante. Ele tem uma pousada, é a Pousada Laguna, então nos recebeu lá, andou conosco também lá pela cidade, enfim, muito boa, e tivemos a oportunidade.
Então quem
lá
quiser ir para a Baixada Maranhense tem uma pousada.
Tem uma pousada, é a Pousada Laguna.
Descansar.
Exatamente.
Curtir um cafezinho da manhã.
Exatamente, que fica ali no centro da Baixada, aliás, a cidade de São Bento, que vai ser uma das cidades beneficiadas aí com essa travessia Anajatuba-São João Batista, que está prestes a ser inaugurada pelo governo do estado. Essa foto aí, isso é o estúdio da Rádio FM, Rádio Baixada. Fica no mesmo prédio, tanto a Rádio Baixada FM, como também a TV Baixada. Então fica no mesmo complexo, bem no centro ali da cidade, e que abrange ali cerca de 9 municípios. Então queremos agradecer de público toda a recepção que tivemos, a receptividade que tivemos por parte aí do diretor de uma das emissoras parceiras. E com a graça de Deus, Gilberto, temos a esperança de visitar todas as emissoras, principalmente as TVs que estão conosco nesta parceria na retransmissão do Central Manhã.
Há uma expectativa muito grande da população da Baixada com essa estrada agora. Exatamente. Com a ligação através da cidade de Anajatuba. Você falou que é da sua cidade, Bequimão, cresceu assustadoramente nos últimos anos depois da ponte.
Central,
né?
Central Bequimão. Então a tendência é que todas essas cidades circunvizinhas aí que serão beneficiadas diretamente com essa rodovia que liga Anajatuba até São João Batista.
São João Batista.
Possa crescer também de forma muito grande, viu, Bé?
Pois é, nós vamos agora a Barreirinhas, vamos conversar com o repórter Orlando Moraes. Orlando Moraes, que tem muita informação daquela região e está chamando a atenção das autoridades para um conflito por terra, disputa por terra naquela região. Bom dia, Orlando.
Olá, bom dia, Humberto, bom dia, Jalber. Estava com saudade do Jalber, né?
Bom dia, obrigado.
Deixa aqui você, seja bem-vindo de volta a todos vocês, internautas, você telespectador e também a você ouvinte. Pois é, Humberto, pois é, Jalber, aqui nessa região tem acontecido bastante essa questão de conflito agrário, né? A gente tem noticiado bastante essa questão porque é uma cidade emergente, é uma região muito emergente, como vocês estavam falando agora há pouco, a questão das pontes, das estradas, tem abrido muito essa questão de pessoas se mudarem para cá, de pessoas virem para cá, empreendimentos, e se acaba tendo um conflito. E desta vez é no município de São Bernardo, ali na comunidade também quilombola, a comunidade de Entroncamento. O pessoal do portal São Bernardo foi até o local, a equipe aí liderada pelo Marvin Silva, o repórter Marvin Silva, e também o Bruno Lima, e conta essa história para a gente.
O clima é de tensão e medo em uma área ocupada há quase 25 anos por familiares que construíram suas casas, criaram raízes e vivem do próprio trabalho. A rotina virou incerteza. Moradores do povoado Entroncamento, em São Bernardo, denunciam que supostos integrantes de uma associação estariam invadindo terrenos, alegando direitos sobre a área. Segundo relatos, essas pessoas estariam usando o nome da entidade para justificar as entradas forçadas.
A paz da gente, que vinha anos atrás, acabou. A gente vive despedaçado, ninguém sabe mais o que fazer. Nós não temos mais aonde a gente cultivava aqui no nosso quintal da nossa casa aqui. Foi invadido tudo, né? E todo dia eles continuam dentro do terreno, mesmo com a liminar, que o juiz deu uma liminar para que tanto a gente como essas pessoas do outro lado não entrem nos terrenos. E a gente cumpre com a parte e eles não estão cumprindo.
Com o avanço das invasões, a situação ficou ainda mais grave. Discussões evoluíram para brigas e chegaram em vias de fato com relatos de agressões físicas.
Dia 29, uma terça-feira, por volta de umas 6h40, a gente foi agredido aqui, ó, levantando a cerca do nosso cercado. Cobriram a gente de pau, ó. Então tudo cortado.
Boletim de ocorrência já foram registrados e mesmo assim, segundo os moradores, as invasões continuam acontecendo enquanto a decisão judicial não é tomada.
É isso que vocês estão vendo aí, ó. Uma rua ali, terminaram de desmanchar outra cerca ali todinha, tiraram o arame e a gente está aqui no prejuízo total, né? Inclusive, agora há pouco a gente teve a visita do pessoal dos direitos humanos que também presenciaram essa situação aqui e vamos esperar que medida isso vai proporcionar, né?
E aí? Enquanto a justiça não se posiciona, quem vive aqui permanece em alerta. Moradores afirmam que se sentem abandonados, inseguros e sem qualquer garantia de que os seus direitos serão preservados. O processo segue em tramitação no Juízo Agrário de São Luís, responsável por analisar casos de conflito fundiário no estado.
A área lá, ali era plantação de mandioca, um capinal que a gente tinha para o nosso gado. Eles destruíram tudo. Essa margem aqui era plantação de diversas plantações de manga, era goiaba, cajual e tudo aqui.
A expectativa agora é por uma decisão que traga segurança jurídica e evite que a violência aumente. Até lá, familiares seguem vivendo sob tensão constante, com medo do que pode acontecer a qualquer momento. Os moradores aguardam a resposta da justiça e pedem que o caso seja tratado com urgência, antes que o conflito se agrave ainda mais.
Em primeiro lugar, Orlando, parabenizar o trabalho aí do Marvin Silva, do repórter, do Bruno Silva, registrando essas imagens aí e trazendo essa denúncia que é muito grave. Nós devemos chamar a atenção da vara agrária do estado do Maranhão, que possa, numa ação urgente, solicitar força policial e descer para essa região. Ir para essa região para resolver esses conflitos aí imediatamente para evitar mais violência, né, que aconteça mais violência nessa região.
Pois é, queremos agradecer ao Marvin também, ao Bruno Lima, que nos concedeu aí essa reportagem. Logo que nós ficamos sabendo, a gente passou a produção do Central Notícias Brasil, porque é um tema muito pertinente aqui na região. A gente teve também contato com algumas pessoas de lá desse povoado, falando que jagunços andam ali nas ruas do povoado, amedrontando as pessoas que ali moram.
Orlando, mais um tema aí da região?
É rapidinho aqui em Barreirinhas, né? Tá tendo uma confusão, Humberto e Jalba, em relação ao aplicativo 99 e os mototáxis. Aqui por muito tempo, né? A cidade tem crescido bastante, já chegou aplicativos de veículo, né? De carros como Uber e outros meios, e agora foi a 99. Isso tem causado aí bastante impacto aí no monopólio dos mototáxis, né? Nós tivemos informações, inclusive o nosso portal de notícias noticiou essa questão, que muitos mototáxis alegam que as pessoas que trabalham no 99, as motos são de forma precária, muitos não têm habilitação. Lembrando que para você adentrar a fazer o seu cadastro na 99, você precisa ter uma habilitação, e os mototáxis, eles alegam que muitos estão usando perfis falsos. Isso deu muitos comentários ali na publicação, muitas pessoas falando que quando apenas os mototáxis estiveram na cidade, eles estavam nas cidades, eles cobram aí corridas exorbitantes, com valores exorbitantes em locais que são próximos, enquanto o 99 ele cobra uma taxa bem baixa de acordo com o percurso. Então isso tem dado muitos comentários e muitas conversas aqui no município de Barreirinhas. Inclusive os mototáxis dizem que pagam uma taxa para a prefeitura, tem que ter uma carteira somente de mototáxis, e não estão sendo respeitados. E por outro lado, as pessoas que usam 99 dizem que serve como desafogo da taxa de cobrança dos mototáxis, que é altíssima. Para a gente continuar, uma outra informação aqui é sobre a questão de Humberto de Campos, né? Mais uma denúncia ali relacionada à saúde, que tem sido precária na cidade de Humberto de Campos. Uma denúncia chegou até nós em relação a uma mulher que deu entrada ali no hospital municipal, com ela que tem um problema de endometriose, né? E estava sentindo bastante dor, procurou o médico e ela foi abordada ali logo na entrada do hospital, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de situação, né? O médico abordou, falou palavras que não deveria ela ficou bastante ali naquele momento constrangida com o médico. Ela disse que fazia tratamento em São Luís e que foi ali apenas para um atendimento. O médico não quis atendê-la e, quando a atendeu, foi de forma irregular. Isso causou bastante comoção ali na região, ali na cidade, que vive, né, com denúncias de caos aqui na saúde daquele município, né? Inclusive o hospital, geralmente as pessoas que dão entrada são transferidas para Barreirinhas. Essas são as informações. Volto com você, Jalber. Volto com você, Humberto.
Fundação Nacional dos Povos Indígenas e aos secretários executivos dos Ministérios dos Povos Indígenas e Justiça e Segurança Pública. Adilson Souza, interior do Maranhão, nós temos aí pessoas que estão se dedicando ao cultivo de plantas naturais, claro, plantas, de plantas que possam contribuir com a saúde da população. É isso, Adilson Souza? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Humberto, isso mesmo, nós estamos aqui literalmente ainda na zona rural, né? Acompanhando a movimentação. Temos uma reportagem aqui sobre saúde, claro, fizemos sobre as plantações de hortaliças, produto que sai da agricultura familiar para a mesa do trabalhador brasileiro, do trabalhador de Itapecuru, da população. Mas, Humberto, está nessa aqui, para corroborar com a reportagem de Barreirinhas, que a gente viu aí, lamentavelmente, esse processo, né, de ocupação de terra, que os trabalhadores encontram, eles se encontram, eles vivem lá, e é diferente, né, de quando quem tem mais poder econômico não permite uma ocupação de terra, ele já leva a polícia, já leva jagunço, já tem tantas outras condições para enfrentar. Nessa condição que a gente viu de Barreirinhas, os trabalhadores estão produzindo, a terra está gerando alimento, está sendo motivo de ocupação social, mas alguém está... O pobre fazer ocupação social, chega a violência, chega... Nesse caso, a gente torce para que os trabalhadores possam ter o seu direito de plantar. Já nós sabemos que é uma grande país com essas terras em produção. A nossa discussão é com relação ao programa Saúde da Família, o ESF. Esse programa que, permite com que a gente possa estar mostrando para a população essa situação de atendimento da família que vai na comunidade. Temos aqui o povoado Santo Antônio, que é de saúde em todo o Brasil também, esse brilhante profissional que vai lá na os profissionais, as famílias que estão enfermas, as... Quinta Pecruz, 17 saúde que fazem...
Nós estamos com um probleminha aí de conectividade, só distancie um pouquinho o microfone aí da boca, para ver se a gente tem menos impacto e possa te ouvir melhor. Só mais um pouquinho, só para testar aí, porque é muito interessante o que você está falando.
É questão... Até por onde mesmo, né, nós estamos...
Melhorou. Ô Adilson, espero que dê para voltar ainda no programa Central Manhã, mas nós estamos com um problema muito grave, muito sério aí no áudio. Eu queria só aproveitar essa notícia que o Adilson Souza está falando sobre o uso de plantas medicinais, né? O cultivo de plantas medicinais aí na região de Itapecuru Mirim, para dar uma notícia de que pacientes que sofreram lesões na medula e perderam o movimento do corpo ganharam na última semana mais um motivo para ter esperança. A Anvisa autorizou o início dos testes de um medicamento desenvolvido aqui no Brasil, um estudo que começou em 1997 e há 3 anos a equipe da pesquisadora brasileira Tatiana Sampaio, que é professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esperava a aprovação da Anvisa para o início dos testes clínico, Jalber Pereira. É um medicamento utilizado, ele é injetável, ele é utilizado para recuperar movimentos. Pessoas que não tinham movimento nenhum, apenas a cabeça funcionava e o resto do corpo totalmente paralisado, com o uso desse medicamento, voltou a andar. Você já imaginou o que significa isso, né, para as pessoas? O Adilson Souza parece que voltou aí recuperando o áudio.
Isso, Alberto, só para reforçar, que a gente está na zona rural, um pouquinho, sai chegando já na zona urbana, e aí tem esse problema de conectividade, procura um local ali e chegamos agora aqui num ponto bom. Então, só para reforçar, nós vamos trazer aqui uma reportagem dos agentes de saúde falando, o médico falando, a população falando desse atendimento, que o médico sai do posto de saúde, sai da unidade, sai do ar-condicionado e vem para a realidade, que é atender a população diante desse programa federal que está em todos os municípios, que é o Saúde da Família. Vamos acompanhar.
Não só atende como eles mesmos são os principais, a necessidade, entendeu? Faz isso, então, eles mesmos fazem a requisição que eles querem isso. Todo mês a gente faz essa ação, entendeu? Com nossas famílias, para poder diminuir a demanda de quem não pode ir até a unidade, porque por conta da distância, né, já se torna mais difícil. E para cá a gente tenta facilitar mais para eles.
Com certeza.
Por quê?
É, porque às vezes tem muitos que têm mais dificuldade de ir mais longe, aí estando aqui mais perto é melhor.
Isso tem nos aproximado bastante, né? Tem ajudado a tratar de forma mais de perto desses pacientes, controle melhor de pressão arterial, de diabetes, que consequentemente evita as doenças cardiovasculares, infarto, o AVC. Então isso tem ajudado bastante, porque na verdade a intenção do PSF, né, que é a atenção primária, é prevenção, não é só o tratamento. Então a nossa ideia é estar mais perto da comunidade, fazer medidas de prevenção, atuar explicando a importância da mudança do estilo de vida, atividade física, alimentação adequada. É um conjunto de coisas, né? Desde a conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, né? Então você entender a queixa, você entender o que, que tem por trás, quais são os hábitos de vida dessa pessoa, entender ali, né, se tem alguma alteração no exame físico e estar próximo, né, conhecer mesmo o que está mais frequente naquele ambiente, naquela comunidade. Muito prazeroso, sim, estar aqui, conhecer.
Roberto, só reforçando, esse programa Saúde da Família existe há mais de 15 anos, o governo federal implantou em todo o Brasil e é uma política de saúde pública que faz com que a população receba essa possibilidade de estar recebendo médico, estar sendo atendido, a farmácia básica está acompanhando, então tudo isso facilita principalmente aqueles hipertensos, diabéticos que têm dificuldade de receber o medicamento. E agregando valor ao que você iniciou falando sobre a medicina alternativa, a medicina que está sendo descoberta, que a Anvisa autoriza algum tipo novo de medicamento através de hortaliça, algum tipo de planta medicinal que vai ajudar muito no Brasil. Essa é a nossa participação, Roberto. E já fica aqui o nosso destaque para amanhã, que a gente quer trazer uma informação também sobre saúde pública e meio ambiente, que é a situação do lixão de Itapecuru, que ainda permanece em parte, até porque eles têm um contrato com Titara lá em Rosário, mas nós estivemos lá acompanhando e é uma situação que precisa também ser destacada. A gente volta amanhã com esse assunto de Itapecuru Mirim. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Um rápido intervalo, a gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.